Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar de mercado e o futuro dos mercados agropecuários para Brasil e também para mundo. Quem fez essa pesquisa, quem fez esse levantamento foi a Farsul, com a coordenação do Antônio da Luz, economista lá da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, justamente para mostrar para a gente o que, ou pelo menos as projeções de demanda para o futuro dos nossos produtos, principais produtos agropecuários. E a gente quer saber, afinal de contas, tem consumo crescente previsto aí para os próximos 10 anos? Como vai ser? Será que estamos preparados para atender esse mercado em potencial? E mais do que isso, será que estamos preparados para atender esse mercado e gerarmos renda para os nossos produtores? Perguntas que esse estudo ajuda a responder. Antônio da Luz está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro, mais uma vez obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o agronegócio tem futuro, Antônio da Luz?
Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Alexander, esse estudo eu acho um daqueles mais fundamentais da gente se debruçar. É claro que a gente olhar para o mercado hoje, saber o que está acontecendo com o preço, essas coisas são importantes também, são muito importantes. Mas olhar o mercado só no hoje, ele me responde perguntas de curto prazo. Mas para olhar para o futuro, quando as perguntas se referem ao longo prazo, não adianta olhar para hoje. Eu tenho que ter a tecnologia, para fazer os estudos de longo prazo. Por que que isso é importante? Vamos pensar assim, o cara que fez o um investimento numa lojinha da Kodak para imprimir fotos, lá no final dos anos 90, né? Imagina o prejuízo que esse cara teve, né? Imagina o sujeito que há 5, 6 anos atrás, antes do Netflix, antes da Sky, da Net, desse pessoal vender filme pelo controle remoto, imagina o cara que fez um investimento numa lojinha de uma videolocadora, né? Imagina o problema que esse cara teve fazendo o investimento no momento correto. Então, o produtor não é diferente. A gente precisa entender se aquilo que a gente está produzindo hoje, ele está tendo demanda ou não está tendo demanda. Se vai ter demanda ou não vai ter demanda, por uma razão muito simples. Se eu vou fazer um investimento numa máquina agrícola, por exemplo, vou comprar uma automotriz, uma colheitadeira, eu não vou pagar ela na primeira safra. Então não adianta o mercado estar bom hoje. Não adianta o mercado estar bom hoje. Eu preciso ter uma ideia de demanda para os próximos anos, porque eu vou levar 10 anos pagando esse equipamento. Então não adianta o mercado estar bom hoje. Ele tem que estar o suficiente nos próximos anos e não só nesse. Se eu vou comprar uma terra, bom, aí nós estamos falando de muito mais anos ainda para esse negócio se viabilizar economicamente, se pagar. Bom, então não adianta o negócio estar bom hoje, você está olhando no longo prazo. Se eu vou arrendar uma área, ninguém faz contrato de um ano, tu faz contrato de vários anos. Então não adianta o mercado estar bom hoje, precisa estar bom ao longo do tempo. Para quê? Para não acontecer com a gente o que aconteceu com aqueles caras que fizeram investimento em videolocadora, lojinha da Kodak, e coisas do gênero. O mercado muda, o mercado é dinâmico, aquilo que tinha alta demanda deixa de ter. Isso é normal. Isso aconteceu desde que existe mercado, coisas são substituídas por outras. Muito bem, pensando nisso, para saber se o produtor vale ou não a pena, a gente fez essas projeções. Mas também não foi só para isso. A gente queria ter uma agenda com o governo. A Farsul queria ter um diálogo com o governo de maneira diferente. Ou seja, uma coisa a gente dizer assim, olha, pessoal, precisa investir mais em infraestrutura para melhorar a condição do escoamento da nossa safra. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente chegar para o governo e dizer assim, ó, nós vamos aumentar em 64,2 milhões de toneladas a nossa produção de grãos nos próximos 8 anos. Ou seja, fazer uma estrada nova em 8 anos para o governo brasileiro, que é uma tartaruga, é difícil. Então, assim, ó, tem que começar hoje. Tem que começar hoje. Ou seja, se vocês não derem um jeito em termos de hidrovia, ferrovia e rodovia nos próximos 8 anos para mais 65 milhões de toneladas, quase, o setor vai entrar em colapso. Ou seja, a gente tem uma outra forma de chegar no governo. Quando tu chega lá, não só com o problema, mas o tamanho do problema exatamente identificado. Outra coisa importante que a gente queria revelar com esse estudo é saber assim, ó, aonde está crescendo. Aonde está crescendo a demanda. Porque o que aconteceu? O que nos motivou a fazer esse estudo é que o USDA tem projeções, né, inclusive de prazo mais longo, para importação, para exportação, para produção, mas para consumo não. Aliás, para consumo eles têm, mas não divulgam. Aí, numa ida minha nos Estados Unidos, eu estive lá no USDA e pedi para eles: olha, eu queria ver se vocês podiam compartilhar com a gente as projeções de demanda e tal. Eles disseram: olha, a gente tem, a gente assume que tem, sabe? Mas a gente não compartilha. Isso é estratégico para o governo brasileiro, para o governo americano. Bom, no momento que ele me disse isso, era o que faltava para a gente fazer o estudo aqui no Brasil, né? Então a gente parou, ficou mais de 3 meses fazendo só esse estudo, eu e minha equipe, e aí nós conseguimos então elaborar não só o quanto deve crescer a demanda nesse período, mas o quanto o Brasil deve aumentar de produção para satisfazer essa demanda e com isso responder aonde que está crescendo essa demanda, porque assim, ó, se é na Europa, nós vamos agir de um jeito, se é na Ásia, no outro. Onde é que nós vamos posicionar os nossos ativos agrícolas no mundo? Isso é uma coisa importante. Eles querem morar na Europa, porque lá as escolas são melhores para os filhos, viver em Paris é muito mais interessante do que em Pequim, morar em Berlim é muito mais interessante, ou em Roma é muito mais interessante do que em Jacarta. Agora, onde é que nós precisamos que eles estejam posicionados? Se a gente não sabe onde é que está crescendo, a gente não sabe nem posicionar os nossos ativos agrícolas. Então, a gente começou a perceber a necessidade da gente ter mais estratégia, a gente agir com mais estratégia, a gente poder propor coisas baseadas em números que nos comprovassem. E também a gente saber o seguinte: olha, a gente vai produzir mais para o mercado interno ou para o mercado externo? Onde é que cresce mais a demanda? Do brasileiro ou lá de fora? O Brasil está sendo cada vez mais abastecendo aqui dentro ou cada vez abastecendo lá fora? Isso pode parecer bobagem, mas não é. Abastecer o Brasil requer um conjunto de medidas. Abastecer o mundo requer outro conjunto de medidas, outra política agrícola, outra política de infraestrutura. Por exemplo, se eu vou vender dentro do país, eu não preciso me preocupar tanto com estradas, porque o volume de produção vai se distribuir em milhares de estradas no Brasil. Agora, se eu vou produzir cada vez mais para fora, eu vou sobrecarregar aquelas vias que vão para o porto. Então, vejam como isso é diferente. Se eu vou produzir para dentro, eu tenho uma preocupação com abastecimento. Eu preciso de uma Conab, por exemplo. Agora, se eu vou produzir cada vez mais para fora, eu não preciso mais me preocupar com o abastecimento. Os meus desafios são outros. E o que a gente percebe é que os governos, não este, tá? O governo brasileiro, os governos estaduais, eles não têm estratégia nenhuma. Eles não têm estratégia a longo prazo nenhuma, zero. Eles não pensam o Brasil daqui 10 anos, o agro daqui 10 anos, que necessidades nós teremos daqui 10 anos. Então a gente fez esse estudo para tentar contribuir.
Muito bem. Então, vamos entender através dos números tudo isso que você falou aí, principalmente dando resposta para algumas perguntas que você levantou aí nessa sua introdução. Por exemplo, a questão da demanda por milho. Tem aqui um gráfico que vou pedir para o Renan nos ajudar, que é o primeiro gráfico, número 8, Renan. Coloca ele na tela para a gente entender. Você tem aí um cenário até 2026, certo, Antônio?
Isso.
E que mostra uma nova demanda do que estava para onde vai de quase 240 milhões de toneladas de demanda no mundo.
Isso. A gente deve ter até 2026 um aumento, partindo, né? O nosso ponto inicial é 2016, para a gente pensar 10 anos, né? Para a gente pensar décadas, né? Então, a gente deve ter um crescimento de quase 240 milhões de toneladas de milhos sendo demandadas, ou seja, 240 milhões de toneladas a mais de milho no consumo mundial. E se nós e 240 milhões, poxa vida, é uma safra brasileira inteira de grãos, né? Nós estamos falando de só de milho. O mundo aumentando em 240 milhões a sua demanda, alcançando quase 1,2 bilhão de demanda. E isto, do ponto de vista absoluto, é um número absurdamente elevado. Mas também do ponto de vista relativo, também é grande, é 25%. Imagina, Alexander, a gente ter desde o primeiro consumo de milho até o ano de 2016, aí dali em 10 anos aumentar um quarto, aumentar 25% em 10 anos, 25% sobre aquilo que foi acumulado ao longo de toda a história. É muito aumento. Porém, ou seja, vale a pena investir, vale a pena produzir, vale a pena pegar aquela área, vale a pena tudo. Só tem um problema: a gente está crescendo a uma taxa menor. Se nós olharmos o crescimento de 2006 a 2016, que também está aí no gráfico, nós crescemos 38% entre 2006 e 2016. Ou seja, vamos crescer muito ainda, mas estamos crescendo menos do que nós vínhamos crescendo no período anterior. E o que acontece? Quando a gente faz essas projeções, às vezes, claro, a gente tem alguns picos, tem alguns vales, porque em 10 anos sempre problemas acontecem e coisas espetacularmente boas também acontecem. Então, é lógico que a coisa não cresce linearmente, ela vai crescendo assim, né? Então, por exemplo, agora, nos próximos anos, a gente vai ter esses problemas com a peste suína, a coisa acomoda um pouco, mas já tinha crescido mais que a gente esperava nos anos anteriores. Provavelmente lá para 2026 é isso aí mesmo que vai acontecer.
Muito bem. Agora, esse recuo, Antônio, do ritmo de crescimento, especificamente para o milho, tem alguma explicação?
Sim, a gente está esperando um recuo em função da peste suína africana, né? Que diminui a demanda por ração, e isso prejudica não só a soja, isso prejudica o milho também. Então a gente deve ter um consumo menor, de milho. E quando a gente olha, mas saber que está crescendo é uma informação importante. É uma informação importante. Mas a gente saber aonde está crescendo também é importante.
Pois
Também
é, que é justamente o nosso próximo gráfico aqui, que é o crescimento no mercado asiático. A Ásia se destacando aí no, entre os maiores consumidores do mundo, certo, Antônio?
é importante. Exatamente. 53% da nova demanda, desses 239 que vem a mais de milho, mais da metade são demandados pela Ásia. E aí, Alexander, entra uma questão muito importante. Veja, a Ásia é o ponto mais distante do Brasil. É o mais distante de nós. E não tem nada que a gente possa fazer para diminuir essa distância. Então, isso exige de nós, brasileiros, saber o seguinte: olha, eu sou produtor de milho. Mais da metade da nova demanda de milho vem lá da Ásia. Se eu quero produzir mais milho, eu tenho que ter em conta que eu preciso vender para a Ásia. E a Ásia é o ponto mais distante de nós. O que que eu posso fazer? Eu preciso diminuir o tempo para chegar no porto. Se eu não posso diminuir a distância geográfica, eu tenho que pelo menos trabalhar para diminuir os custos e a velocidade para o produto chegar no porto, ser embarcado e ir em direção à China. Eu preciso fazer isso de maneira mais rápida e mais barata dentro do território nacional, já que eu não consigo diminuir essa distância. E por que isso é importante? Porque o preço do milho, ele é internacional. Então, o preço do milho lá na praça produtora do produtor vai ser o preço no porto menos o custo de levar até lá. Quanto mais alto o custo e quanto mais demorado for o processo, menos ele vai ganhar. Então, por isso a gente precisa mudar a estratégia. A gente tem que ter um conjunto de políticas agrícolas e de infraestrutura que, se não vão diminuir a nossa distância, pelo menos façam que a gente chegue mais barato.
Reduz o nosso custo. Muito bem. Vamos olhar a soja também, que tem uma demanda mundial crescente. Próximo gráfico é o 13, Renan. 78 milhões de toneladas nos próximos 10 anos.
Isso. E uma coisa importante que eu não falei em relação ao milho, mas também tem a ver muito com a soja, é o crescimento dos outros continentes, né? Eu vou falar rápido, ainda milho, 7% a África, 38% vem das Américas, dessa nova demanda, porque nós somos grandes produtores de aves e suínos, e também de biodiesel, né? A gente produz etanol, biodiesel não, a gente produz etanol no hemisfério norte, do milho. E estamos produzindo etanol aqui no hemisfério sul, no Brasil, no centro-oeste, ainda nem perto do que acontece lá fora, mas crescendo um ritmo bastante grande. Então a gente espera que 38% dessa nova demanda venha para cá. E a Europa, Alexander, a queridinha do Brasil, aquela que quando vem uma missão internacional a gente morre de medo, aquela que fica ditando regra, Aquela que fica dizendo, não, vocês não podem produzir transgênico, não, vocês não podem produzir assim, ai, vocês não podem produzir assado, ela vai aumentar 2% a demanda. 2%. E aí, então, assim, ó, a Ásia 53%, a Europa 2%. Quem é que é mais importante para nós?
Isso no caso do milho, né?
Caso do milho.
Daqui a pouquinho a gente vai ver essa relação por continente nos produtos do agro como um todo. Vamos ver a soja, Antônio.
A soja, a gente deve ter, de novo, um crescimento muito grande, absurdo, 26% num período de 10 anos é muita coisa, Alexandre, muita coisa, um crescimento abismal, inclusive assustador. Só que nos 10 anos anteriores, cresceu 42%. Ou seja, estamos crescendo muito, mas a taxas decrescentes. 78 milhões é um incremento imenso de soja que vai ser consumida a mais no mundo nesses próximos 10 anos. E também bastante concentrada, né? Bastante concentrada.
Mas é engraçado ver essa redução do ritmo, né, Antônio?
Isso tem que servir para nós como um alerta, ou seja, está crescendo muito ainda. Esses 10 anos, eles nos garantem que fazer investimentos tal faz sentido. Um percentual ainda tão elevado quer dizer que a minha geração, a sua, dos nossos telespectadores, está garantida. Agora, se a coisa seguir diminuindo a esse ritmo, talvez dos nossos filhos, netos, a coisa vai ser mais competitiva. Ou seja, a gente não vai brigar tanto por volume, mas a gente vai ter que brigar mais por preço.
Muito bem. O próximo gráfico mostra exatamente aonde vai se concentrar a principal demanda aí para a soja. De novo a Ásia, né, Antônio?
A Ásia, a mesma coisa. Se eu quero, digamos que eu esteja aqui no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, ou em São Paulo, no Nordeste, eu quero vender, eu estou pensando se produzo mais soja ou não, se eu aumento a minha área ou não, se eu compro uma área, rendo uma área nova para produzir mais soja. Olha, bota na cabeça o seguinte: 64% da demanda da soja que você vai estar pensando em produzir vai ser consumida lá na Ásia. A questão é: se é lá, como é que a gente chega lá? A gente precisa chegar lá cada vez mais barato, cada vez mais rápido. Já que a distância eu não posso encurtar, preciso diminuir o número de processos. Por quê? Porque o preço na sua praça depende do custo de se levar até o porto. Então não adianta eu aumentar o número de produção, o volume produzido, se eu não, para querer atender essa demanda, se eu destruo a riqueza que eu gero nos processos intermediários. Então isso é uma coisa importante. Só produzir não basta, eu preciso fazer isso com cada vez mais eficiência. Porque se tivesse a demanda tivesse aumentando aqui na nossa volta, beleza. Mas não é. Quase 2/3 está acontecendo lá na Ásia. Então a gente vai sim ter problemas. E rapidamente passando pelos outros continentes, a África é 3% apenas, Alexander, da nova demanda vem da África. Nós aqui nas Américas do Sul, Centro e Norte, a gente deve 31% da nova demanda deve vir daqui das Américas. Nós somos produtores também de ração e biodiesel. E a Europa, apenas 2%. Apenas 2% da nova demanda vem da Europa. Então eu pergunto o seguinte: será que é para a Europa que nós temos que perguntar se devemos produzir com tecnologia A, B ou C? Será que não é para os asiáticos? E eu pergunto, será que é na Europa que a gente deve posicionar nossos adidos agrícolas? Será que não é na Ásia que a gente tem que posicionar os nossos adidos agrícolas? Eu sei que para eles é melhor viver na Europa. Para mim também. É lógico. Para o nosso telespectador, provavelmente também. Mas a gente precisa deles é lá na Ásia. É lá que eles precisam estar.
Vamos ver aquela projeção por continente, então, que daí agora a gente consegue visualizar mais do que soja e milho. Aqui estão embutidos aí outros produtos também levantados pelo estudo e que a gente vai disponibilizar, vai abrir esse estudo para vocês, que tem arroz, tem produção de carnes, tem, enfim, vários outros produtos. Leite, né, Antônio?
Trigo, carne bovina.
Trigo, o arroz que eu já citei, carne bovina, enfim. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a projeção de aumento do consumo dos grãos especificamente, Antônio.
Isso, e esse gráfico, ele para nós ele é muito importante porque ele nos dá um panorama, não só do ponto de vista relativo, mas também do ponto de vista absoluto. Percebam que a Ásia, ela cresce 23%, é o maior crescimento percentual, mas ela parte de um volume absoluto de consumo imenso, que é 1 bilhão 271 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, esse pessoal sai de um patamar muito grande e cresce relativamente, né, percentualmente, a uma taxa alta e vai ter um consumo absoluto monstruosamente alto, 1 bilhão e 565 milhões. Aí caímos para a África. A África, do ponto de vista relativo, cresce bem. 19% é um bom crescimento, não tenha dúvida, mas ela parte de um crescimento, de uma taxa muito baixa, de um consumo muito baixo. Então lá tem um percentual alto sobre um volume absolutamente baixo, ou seja, são só 179 milhões. Ela cresce de 179 para 214. Então não faz nem cócegas no crescimento asiático. Ou seja, a África, ela não é uma ameaça e ela não é uma oportunidade. Pelo menos até 2026. Depois disso, bom, depois disso é um outro estudo, mas até 2026 ela não é nenhuma coisa nem outra. A América, ela cresce de um patamar alto, 707 milhões de toneladas é alto, e cresce 17%, que é um percentual também alto. Então, as Américas continuam sendo um ponto importante para nós estarmos preocupados. Consumo interno, mas das Américas para nós é relevante. E a Europa, que nos está toda hora nos dando regra, e por uma razão, algum fetiche que eu não consigo entender, nós temos uma coisa assim com a Europa, nós temos que fazer negócio com a Europa, ai meu Deus do céu, Europa. A Europa vai crescer 2,5%, 2,5%, sobre uma quantidade baixa, 291 é nada. Veja só. Em 2016, 291 Europa e a Ásia, 1 bilhão 271, quer dizer, quase 1 bilhão é a diferença entre um e outro. Ou seja, o crescimento relativamente baixo, 2,5%. E também o seguinte, Alexandra, carne bovina e leite e trigo, a Europa está diminuindo o seu consumo, diminuindo. Enquanto a Ásia aumenta barbaramente o consumo de trigo, de leite e de carne bovina, a Europa diminui. Então, será que o acordo que nós temos que fazer é mesmo com o Mercosul? E uma vez tendo um acordo com o Mercosul, ao invés de ter acordos bilaterais, sobretudo com os países asiáticos, será que, na minha opinião, nós não deveríamos pertencer ao Mercosul? Agora, uma vez pertencendo, será que é com a Europa que nós temos que fazer acordo? Será que não é com a Ásia que nós temos que fazer acordo? Será que não é com os Estados Unidos que nós temos que fazer acordo? Com o Canadá? Com a América Central? Já que a maior parte do consumo está crescendo na Ásia e nas Américas, não são com essas pessoas que nós temos que fazer negócio? Queremos fazer negócio com a Europa para quê? Para ela ficar nos dizendo, falando mal do jeito que a gente produz, botando defeito nos nossos produtos, botando defeito nos nossos frigoríficos, botando defeito nas nossas indústrias de alimentos como um todo. Para quê? Sabe? Isso é uma perda de tempo, de energia enorme, só que a gente só consegue perceber isso com clareza quando a gente faz esse tipo de estudo e os dados são esses que a gente está vendo aí na nossa frente.
Muito bem. Agora vamos olhar um pouquinho para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem potencial para aumentar a produção, tem excedente para, enfim, atender esse crescimento de mercado? Vamos ver que é o próximo gráfico, número 37. A gente está vendo aqui, Antônio.
Essa questão, Alexander, ela é das mais importantes, das mais relevantes, porque sempre uma pergunta básica de quem quer enfrentar um processo produtivo é o produzir para quem, né? Eu estou produzindo para quem? Eu vou produzir para o mercado, aqui no caso, eu estou produzindo para o mercado interno ou estou produzindo para o mercado externo? E quando a gente projeta o aumento da produção no Brasil, o aumento do consumo no Brasil, a gente percebe que a produção cresce a taxas superiores do que o consumo. Ou seja, o Brasil até 1997 era um país importador de alimentos. A partir de 97 passou a ser exportador de alimentos. Então veja, se nós vamos produzir para o mercado interno, nós temos que ter um conjunto de políticas agrícolas e uma estratégia de comercialização voltada para o mercado interno. Agora, se a gente vai produzir cada vez mais para o mercado externo, as nossas políticas precisam ser outras. Então, o que nós estamos vendo é que o Brasil produz cada vez mais para o mercado externo. E nos próximos 10 anos, a gente deve aumentar muito mais a produção do que vai aumentar o consumo aqui dentro. Até por conta dessa crise econômica que o Brasil enfrenta, que impacta bastante no consumo interno. Então, veja, Alexander, se nós vamos gerar cada vez mais excedente, né? 11% a mais no arroz, 56% a mais no milho, 54% mais na soja. Vamos diminuir a nossa dependência externa de trigo. Vamos ampliar em 47% o excedente de carne bovina. E pegando a safra de grãos como um todo, 56% a mais vai ser a nossa geração de excedente. O aumento do excedente vai ser 56%. Isso significa que a gente não tem que se preocupar mais com abastecimento. A gente tem que se preocupar em jogar esse produto lá fora. Então, a minha preocupação é com o efeito funil. Ou seja, não adianta eu produzir mais, mais, mais e ir botando no funil e a boca do funil eu não alargá-la. Se eu não alargar a boca do funil, o custo do produto passar pelo funil vai ser cada vez mais alto. E pensando como de forma econômica na coisa, pensando em termos de PIB, o que acontece? O PIB é o nosso faturamento menos o consumo intermediário, né? A grosso modo é isso. Então, o consumo intermediário é tudo que a gente usa para produzir aquele faturamento. A gente desconta. E aquilo que sobra é o PIB. Então, se eu aumento o consumo intermediário, se eu aumento os custos de transação, se eu faço um efeito funil e o custo fica cada vez maior, eu estou destruindo a riqueza que eu gerei, percebe? Que eu, não adianta eu faturar se eu estou destruindo a riqueza que eu gerei.
Eu posso entender então que alargar a boca do funil é investir em infraestrutura?
Sim, é investir em infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias. A gente precisa investir nessas coisas se a gente não quiser ter um efeito funil. O efeito funil vai destruir toda a riqueza que a gente vai, ou boa parte da riqueza que a gente vai gerar, e a gente não pode fazer isso, Alexander, porque esse intervalo que o Brasil tá, ou que o mundo está vivendo nos últimos 30 anos, que é um aumento absurdo de demanda por alimentos, isso um dia vai acabar. Isso um dia vai acabar. Porque o ser humano, ele tem um limite, ele não consome mais do que ele consome. Se a gente pegasse os países ricos, eles não consomem mais do que eles consomem. As pessoas não comem mais do que elas já comem. Então, a gente precisa desse crescimento dos emergentes para guindar esse aumento de demanda por alimentos. Agora, se eu não aproveito isso no momento que isso está acontecendo, eu perco o trem da história. Por isso, a importância dos governos compreenderem a importância de se fazer investimentos em infraestrutura para nós não termos um efeito chicote. Esse efeito chicote, ele vem do efeito funil. Nós não podemos ter funil. Então, a gente tem que gastar menos com abastecimento, que é uma bobagem gastar com abastecimento no Brasil. O Brasil gastou ao longo do século XX, e corretamente com abastecimento, porque o Brasil era importador de alimentos. Hoje ele é um exportador e, pelas nossas projeções, vai se tornar mais exportador ainda nesses próximos anos. Então a gente precisa ter políticas voltadas para a exportação. Isso significa posicionar direito nossos ativos agrícolas, ter mais portos e melhores portos que consigam operar volumes maiores. Em menos tempo, a gente precisa ter uma. Se, a gente precisa abrir mão, ou a gente ter uma frota, né? A gente ter uma marinha mercante mais desenvolvida, ou então ser mais barato usar a marinha mercante de outros países. A gente precisa investir mais em estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias. Só que esses investimentos eles levam anos para ficar pronto. E nós vamos ter mais 65 milhões de toneladas nos próximos 8. E aí eu pergunto para os produtores que estão nos assistindo, será que com as regras brasileiras, com as leis brasileiras, será que é fácil fazer essa infraestrutura num tempo tão curto como esse que a gente precisa? Por isso que a gente faz esse tipo de estudos, para justamente tentar chamar a atenção das autoridades, porque se elas não fizerem, pelo menos elas não vão poder alegar que ninguém avisou. Nós avisamos.
Hoje, com a estrutura que a gente tem, a gente já está perdendo dinheiro?
Já, muito, muito. Quando a gente olha a rentabilidade da produção agrícola no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, a diferença é imensa. Para nós termos uma ideia, e sempre lembrando, o preço que o produtor recebe é o preço no porto menos o custo de levar até o porto. Nós fizemos um outro estudo que mostrava o seguinte: olha, se a gente tivesse infraestrutura nos Estados Unidos, quanto que nós baixaria o custo de frete no Brasil? Por incrível que pareça, o que mais deu diferença foi que o que mais tem potencial aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem muitas hidrovias aqui, não usa, mas tem. Aqui dá para baixar 70% o custo do frete, 70%. Isso significa aumento de preço na praça produtora. Então, todas as vezes que a gente baixa o nosso custo de frete, a gente aumenta a rentabilidade. Os Estados Unidos, eles têm margens muito maiores que a do Brasil, e em boa medida isso se deve pela infraestrutura. Tem questões de abertura comercial, tem questões de tributação, mas também tem questões de infraestrutura. E também é o seguinte, voltando um pouquinho naquele ponto do com quem a gente faz acordo, o nosso presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que é diretor de Relações Internacionais da CNA, acompanhou a ministra nessa missão para a Ásia, e que é o correto, que aliás, o ex-ministro Blairo também foi várias vezes na Ásia, inclusive o presidente Gedeão o acompanhou, e é por aí o caminho. E a Farsul tem esse entendimento de que a Ásia é importante, porque esses estudos a gente já vem fazendo há mais tempo, e a gente fica meio assustado quando a gente vê abrir um tapete vermelho para os europeus virem aqui e falar mal do nosso produto, e a gente não dá a mínima bola para aquelas pessoas que compram o nosso produto, gostam do nosso produto e querem comprar mais do nosso produto. Então, ou seja, estratégia. A gente precisa pensar mais de maneira estratégica.
Então, se você está me dizendo que com a produção de hoje, com a estrutura, com a infraestrutura que a gente tem hoje, a gente está perdendo dinheiro, se essa produção aumentar para atender a demanda internacional sem investimento em infraestrutura, então o produtor vai pagar para trabalhar no final das contas?
É bem provável que o setor vai entrar em colapso. Porque veja, Alexander, vamos puxar pela memória do nosso produtor que está nos acompanhando nesse momento. Quanto é que está aumentando o frete ano a ano? Pensa assim, nos últimos 5 anos, olha o que aumentou o frete. Cada ano assim, ó, só cresce 2 dígitos, sempre 2 dígitos. Só que você percebe que esse dinheiro que aumenta o frete é dinheiro que você está perdendo, está saindo do seu bolso. Porque lembre, o preço na sua praça produtora é o preço no porto menos o custo de levar até lá. Se o preço do frete aumenta, a sua receita diminui. E se o frete não para de aumentar, você não para de perder. E o que que nós estamos falando? Que quanto mais essa situação recrudescer, quanto mais produto nós tivermos com a mesma boca de funil, você vai perder cada vez mais, até entrar em colapso.
Muito bem. Bom, a gente vai colocar esse estudo aberto para vocês, com todos os produtos que a Farsul colocou de comparação. Tem arroz, tem o milho, tem a soja, tem a carne bovina, enfim, tem uma porção de produtos lá, com todas essas comparações que a gente fez para milho e soja, por exemplo. Quais são os principais mercados? Quem vai demandar mais no futuro? Como deve crescer essa demanda nos principais continentes? E, obviamente, a partir dessas informações, a gente precisa traçar as estratégias para, quando chegar 2026, falar: ah, não sabia o que ia acontecer, não estamos preparados para atender essa demanda. Farsul já está mostrando para a gente o que pode acontecer aí. Claro que são projeções, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, mas são indicações importantes de onde o mercado deve crescer, por que esse mercado está crescendo nesses continentes e por que a gente precisa estar antenado aí nessa evolução. Certo, Antônio?
É isso aí, o que nos diferencia, dentre tantas coisas, mas uma delas que nos diferencia dos americanos é isso. Eles estão sempre olhando 10 anos para frente para fazer hoje, tomar as medidas hoje que amenizem possíveis problemas que eles venham ter. Nós não, a gente só olha o hoje e fica olhando o ontem. Não, a gente tem que olhar sempre para frente. É, a diferença de se pensar o hoje e o amanhã é a estratégia. Pensar o hoje, tu está tomando decisão em cima do hoje. Olhar para frente significa olhar estrategicamente. É isso que a gente está tentando fazer.
Muito bom. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado pela aula aí. E só reforçando que o estudo completo vai estar disponibilizado para você aqui no Notícias Agrícolas também. Obrigado, Antônio.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos. E no último slide está meus contatos. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato, por favor, faça isso. Um grande abraço.
Combinado, então. Um abraço para você, até a próxima. Está aí Antônio Daluz, economista da Farsul, o economista do agronegócio, para o boletim Focus, aquele boletim divulgado semanalmente pelo Banco Central, onde tem a participação dos economistas. O Antônio está lá, faz parte, participa aí das projeções, ou pelo menos da percepção que os economistas fazem em relação a economia brasileira, e o Antônio é o nosso representante lá nesse Boletim Focus. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.